Nosso tema, ou nosso slogan anual, é prazer em servir. Tudo que nós vamos conversar aqui nos sermões, o pessoal já está me pedindo para poder fazer aquela série de mensagens novamente, Simplifique. O pessoal gostou muito dessa série de mensagens, não porque não tenham gostado das outras, mas a ideia do Simplifique é tão abençoadora que a gente tira alguns fardos. Por exemplo, eu acho que eu tirei aqui, ou pelo menos eu te sugeri, que você não trabalhe com o fardo das finanças. Tantas áreas para investir. Você vai investir em tudo? Se for possível, sim. Se não for possível, faça aquilo que Deus tocar no seu coração. É um fardo. Então, simplifique. Mas agora, a gente está caminhando naquela ideia de que eu terminei o ano de 2019 dizendo do Emmanuel. Então, eu trabalhei mês de dezembro falando um pouco sobre a ideia do nascimento de Jesus, a ideia do que significaria ter o Emmanuel, o Deus conosco. Nós temos o Deus conosco hoje, na pessoa do Espírito Santo. Faz toda a diferença quando você tem plena consciência de que você não está sozinho. Você tem a presença de Deus. Quando Jesus nasceu, era o próprio Jesus, e esse seria o nome do Cristo, do Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco. Jesus desenvolve seu ministério durante 3 anos, morre e ressuscita ao terceiro dia. Aí eu comecei no ano 2020 pregando aqui no culto da virada a ideia de que Jesus falou em Mateus capítulo 28, a partir do verso 20, verso 19, e tipo, todo mundo pregar o evangelho toda a vida, ok? Mas Jesus fala algo ali tremendo, que caminha e se conecta com o Emmanuel. O Emmanuel que nasceu, terminamos as mensagens de 2019 falando isso, e começamos o ano 2020, o ano mudou, muitas coisas, muitos desafios. Nós começamos a dizer: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28. Então, o Emmanuel, o Jesus que é assunto aos céus, mas não nos abandona, envia o Espírito Santo e promete estar conosco. Por isso, meus irmãos, eu posso ter prazer em servir. Eu posso continuar a minha caminhada firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Eu não preciso me apavorar com nada. Obra, projeto social, envio de missionário, construções e tantos outros desafios. Eu não preciso me apavorar com nada, gente. Deus está no controle, sim ou não, gente? Sim. Deus está no controle. E nós não precisamos nos apavorar. Josué capítulo 1. Vamos começar do versículo 1. Deus convoca Josué à liderança. Diante dessa ideia do Emmanuel, Deus, o Deus conosco, e da ideia de eis que estarei convosco todos os dias da minha vida, eu quero agora pontuar algo do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida, naquilo que no Antigo Testamento Deus chama agora o novo líder. Deus convoca Josué à liderança. Um discípulo de Moisés, um aluno de Moisés, alguém que estava caminhando com Moisés e aprendendo na liderança de Moisés. Vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar também aqui pelo telão. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está, ou seja, acabou-se. Um líder se foi. Um líder cumpriu o seu propósito, serviu a sua geração, a Bíblia fala isso sobre Davi, e adormeceu. Chegou o momento de passar o cajado. Então Moisés morreu. Ninguém sabe muito bem dizer exatamente como é que foi isso, como é que foi a morte, como encontraram o corpo, aquele negócio todo, mas a ideia é um ciclo de liderança na vida de um líder de suma importância na história do povo de Deus se encerrou. Alguém precisa assumir o lugar. Alguém precisa assumir agora a responsabilidade. Preferencialmente alguém que já está sendo treinado. Preferencialmente alguém que já está tendo experiências significativas. Eu poderia dizer aqui que o pessoal do colegiado pastoral está experimentando comigo. Eu treinei com os pastores que foram os meus mentores. Eu fui pastor auxiliar na igreja Batista Luz agora, primeira igreja Batista Barra da Luz, durante 3 anos, fiquei no colegiado pastoral, eu tinha um pastor titular e eu era um dos auxiliares. Eu cuidava dos jovens e adolescentes, quanto eu pude aprender nesse período que lá estive. Estive lá por 13 anos, mas como pastor contratado da igreja, fiquei 3, responsável pelos adolescentes e dos jovens. Depois fui para Petrópolis, tive o meu mentor, pastor titular da igreja, pastor Juraci Bahia. Como que eu aprendi com aquele homem, gente? Caminhada do dia a dia. Como que eu pude observar o comportamento diante dos grandes desafios? Barra da Luz, vários desafios, a reconstrução do templo, entre tantos outros desafios da PIB do Barra da Luz, inclusive a restauração desse templo aqui, quando a igreja foi devolvida à PIB do Barra da Luz, que é a nossa igreja mãe, o envio, né, dos primeiros pastores para pregar aqui, até a membresia chegar a 65 membros, e aí vocês terem a autonomia devolvida. Petrópolis, caminhando com meu pastor, quantas vezes eu pude observar tranquilamente o que eu gostaria de repetir na minha liderança, mas também o que eu gostaria de não repetir na minha liderança a partir das virtudes e também dos defeitos, dos problemas dos líderes dos quais eu fui treinado. Tá bom? Então, meus irmãos, Josué caminhou com alguém. Eu queria te dizer uma coisa muito importante. É importante você caminhar com alguém que você possa, de certa forma, se espelhar, para que você aprenda a liderar. Liderar, pastor, eu nem sou líder de nenhum ministério, não, você é cristão. Só pelo fato de você ser um cristão, você já é um líder. Você já é um influenciador, irmãos. Está na hora da gente assumir, de fato, quem nós somos. Um cristão, ele é um influenciador. Ele pode optar ser um influenciador positivo ou negativo. Não é possível que você, ou eu, ou seja lá quem for, você tem 40 anos de igreja, você não consegue influenciar positivamente a vida das pessoas. É claro, é notório, é compatível com o novo nascido em Deus, aquele que foi regenerado, aquele que é uma nova criatura, influenciar as pessoas naturalmente. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que tinha tantos maus hábitos, agora parou. O capitalismo foi mexido e tocado com o número de pessoas que foram, estavam sendo convertidas, estavam se convertendo, porque conforme as pessoas se convertem, aquilo que ela gastava com vício, com cigarro, com bebida, com bagunça na rua, ela passa agora a ter aquele dinheiro dentro de casa. Gente, naturalmente alguém vai olhar assim, gente, está prosperando, olha isso, o cara se converteu, olha, membro de uma igreja, essa pessoa agora, ela pensa melhor as suas finanças, ela não gasta mais com bobagem, ela foca atenção no alimento, ela foca atenção na saúde. Você acaba influenciando as pessoas naturalmente. Mas eu queria muito que você decidisse a caminhar com alguém. Para esse ano, dentro da logística do prazer em servir, nós vamos lançar a ideia do discipulado 1 a 1. O que é isso? Eu cuido de uma pessoa. Essa outra pessoa cuida de mais um. E com isso nós vamos fazer uma rede de cuidado, irmãos. Nós hoje estamos com 215 membros. Eu já estou preocupado porque todo dia eu tenho me lembrado, poxa, não mandei nem um WhatsApp para o membro. Hoje eu não consegui visitar uma senhora de idade. Senhor, irmão, está claro, eu não vou dar conta. E nem tenho que dar conta. Porque eu sou contratado por vocês. Porque não é isso que Deus quer. Mateus 28 deixa claro a missão de cada cristão. De fazer a sua parte, de amar, de cuidar, de dar um bom testemunho, de influenciar positivamente. Irmão, se prepare, porque talvez você vai ter uma experiência que talvez você ainda nunca tenha tido, que é você caminhar com alguém. Meus irmãos, cuidar de pessoas é uma necessidade. Eu não posso terminar o meu dia agonizando. Eu não posso terminar o meu dia sabendo que muitas pessoas estão com um monte de desafios e eu não consegui dar conta. Eu não consegui ligar. Eu não consegui mandar um WhatsApp. Não preciso ter essa agonia, sabe por quê? Porque nós precisamos melhorar no cuidado mútuo. Para isso você vai ter que aprender a caminhar com alguém. Alguém que você possa prestar conta e alguém que possa também te cobrar. E aí, meus irmãos, é perfeito. Eu tenho alguns mentores sobre a minha vida. Eu tenho algumas pessoas que eu olho o comportamento delas, inclusive os meus pastores titulares, tanto o pastor Mauro no período que eu estive com ele, o pastor Juracy no período que estive com ele, olhar o comportamento deles e olhar naquilo que eles acertaram muito e também naquilo que eles erraram também, e poder ter um novo parâmetro na minha vida. Alguém falou, pastor, mas o seu maior exemplo não é Jesus? É claro, irmãos, não é possível que alguém ainda não saiba disso, mas nós precisamos de referências positivas, de pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Bata no peito e diga: olha, eu bato, eu assumo a minha responsabilidade de ser uma referência para alguém. O texto bíblico vai dizer lá para Josué: seja forte e corajoso. Mas parte do seja forte e corajoso, Deus já estava viabilizando na vida de Josué, o novo líder do povo, que tinha a missão de passar agora o Rio Jordão, um mega desafio, continuar a liderança de Moisés, porque ele já estava sendo treinado, gente. Ele já estava sendo capacitado para isso. Então nós não podemos ser arrogantes em dizer: não, ninguém se mexe na minha vida. É de fato, ninguém deve se meter mesmo na sua vida, não. Mas você deveria ter a humildade de caminhar com alguém que possa ser uma inspiração para você. Irmão, nesse processo todo de tirar a CNPJ do projeto social, o mais fácil que eu poderia fazer era desistir. Vamos fazer a lista de documentos agora que nós temos que tirar, irmãos. É enorme. É dinheiro que nós vamos ter que investir. Mais fácil para mim teria sido: Gilson, esquece isso aí. Vamos entregar na cestinha básica aí, de qualquer jeito. Vamos fazer um negócio assim. Não vamos reunir com ninguém. Não vamos anotar nada. Negativo. Eu, quando me mostraram a lista de documentos, eu falei: é um combustível para eu continuar a minha caminhada. E alguém disse: pastor, você tem sido uma inspiração para mim, porque você não desiste. Eu não desisto mesmo não daquilo que Deus coloca no meu coração, irmãos. Eu posso fazer uma pausa, eu posso esperar um pouco mais, pode até demorar um pouco mais, mas desistir eu não vou desistir enquanto esse negócio não estiver resolvido, enquanto nós não tivermos um CNPJ, onde nós tivermos uma instituição, porque outras igrejas já conseguiram. Então por que que a gente não pode conseguir? Vá lá na igreja de Sulacap, Betânia. Irmãos, tem uma tenda enorme, que é o templo. Eles decidiram nem construir, tá? Eles iam gastar não sei quantos milhões na construção do templo. Aí o pastor falou: aí, não gastar nada esse dinheiro não, vamos construir uma tenda aqui, uma tenda acústica, de vez em quando a gente reforma, com esse dinheiro todo aí. Irmãos, nós vamos investir em pessoas. Eles passaram a fazer projetos em cidades, em países, que crianças são vendidas para prostituição. Sabe o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a ir lá e comprar essas crianças para poder botar num abrigo, irmãos. Irmãos, um negócio louco. Talvez alguns aqui nem consigam entender esse negócio. Mas eles pegaram dinheiro, a grana toda que eles iam investir em tempo, em pedra, areia e em bolso. Falou que nada. Vai sair muito mais em conta. Uma tenda linda. Não bateu 10% de toda a construção. Para quê? Para investir em gente. Do lado tem um prédio enorme, Casa Viva. No posto de saúde, que é muito perto que eu trabalho, lá da igreja de Sulacap, a igreja Batista Betânia, o posto de saúde recebe as crianças, as mães que são atendidas pelo projeto social da igreja. Eles são obrigados a levar os filhos dos médicos. É isso? É, filhos dos médicos. Isso mesmo, do pediatra. E aí, que às vezes meu pensamento é meio acelerado, eu acabo me invertendo. Desculpa aí, mas voltando ao que eu estava falando. As mães chegam: ah, meu filho precisa fazer consulta, não sei o quê. E aí, até chega outra, então onde vocês são? Casa Viva. Outra, da onde? Casa Viva. Casa Viva, sabe quem que é Casa Viva? É o projeto social de uma igreja que rompeu seus limites e avançou. Tirou o CNPJ, eles têm parcerias com um monte de empresa que para a igreja eles não podem nem investir. A sociedade bíblica não doa a Bíblia para a igreja, mas doaria a Bíblia para o projeto social se nós tivéssemos o CNPJ. Porque tem critérios nesse negócio. Eu vou desistir? Não, não posso desistir, nem vocês me deixarem desistir. Nós temos que continuar. Enquanto esse CNPJ estiver formalizado, tudo bonitinho, documentado, gente, nós não paramos. Só que um dia eu olhei para alguém que fez a mesma coisa. Eu olhei para um líder não por teimosia. Eu sei que os recursos dele, eu não vou citar o nome aqui, porque influencia, mexe com outras coisas, mas um líder que para mim é uma inspiração. 2.000 adolescentes num acampamento no Paraná. E aí, cuidar de 2.000 adolescentes durante uma semana inteira são muitos desafios, irmãos. Mas sempre que eles tinham um projeto novo, e para mim foi uma experiência positiva. O tema do congresso envolvia alguma coisa que falava sobre frutificar. Aí alguém deu a ideia, vamos ter uma árvore no altar. E aí, um teólogo, mas tem que ser uma árvore, seria legal. Então vamos fazer um banner, vamos botar só a imagem da árvore. Aí alguém falou, não, vamos botar uma árvore. Mas botar uma árvore no altar, gente, como é que bota uma árvore? Principalmente sem matar a árvore. Aí alguém falou, impossível. Ah, irmãos, esse líder aqui para mim é uma influência positiva. Ele falou, impossível por quê? Ué, nós temos recursos, nós temos planejamento, nós temos gente que tecnicamente pode nos ensinar como fazer isso. Não, porque dizer que não é possível, dizer que é impossível, é o mais fácil para as pessoas. É a zona de conforto, é a lei do menor esforço. Foram consultar os técnicos. E aí descobriram que era possível tirar da fazenda uma árvore sem prejudicá-la e colocá-la no altar. Tiveram que botar um guindaste. Ele falou, quando me falam que não dá ou que não vai ser possível, Deus parece que acende uma chama dentro de mim que fala, agora vão ter que me provar porque não dá. Agora vão ter que dizer porque que não dá. Porque é mais fácil dizer que não dá, gente. É mais fácil dizer que não dá construir um berçário. É mais fácil dizer que é melhor pastor desistir desse negócio de ir para a Europa. O Josué, que está aqui no foco aqui da nossa conversa, ele estava sendo treinado, ele viu, observou o comportamento de Moisés, as dificuldades de Moisés, os desafios da liderança de Moisés, ele estava sendo treinado para um projeto ainda maior de Deus na vida dele, igualzinho a mim, igualzinho a você. Ou você acha que Deus parou a sua história? Douglas, que agora foi recuperado, trazido de volta, você acha que Deus parou? Acabou a história de Deus na sua vida? O projeto é que nada, agora é que está começando. A gente está começando o ano 2020, acabou, então não tem mais nada para acontecer na nossa vida. Você não vai produzir mais nada, você não vai aconselhar mais ninguém, sua empresa não vai crescer, pastor vai para a Europa, não vai conquistar nada, não vai evangelizar ninguém, não vai revitalizar nenhuma igreja. Pelo contrário, eu acredito que os nossos melhores dias estão aí, ó. Nós vamos poder viver enquanto o mundo está dizendo, ih, esse presidente aí é doido, ih, essa política não vai dar certo, não. E a igreja é pequenininha, não vamos conseguir nada não. Não vai ter projeto, irmãos. Parece que Deus levanta um negócio aqui dentro de mim, que me dá um comichão, eu falo, agora eu vou ter que provar porque que não dá. O Josué só foi capaz de conduzir o povo de Deus porque ele optou caminhar com as pessoas certas para aprender as lições certas e tirar proveito disso tudo, em nome de Jesus. Escolha as pessoas que você anda e as pessoas que vão ser referência na sua vida, para que você possa experimentar tudo o que Deus tem planejado para a tua vida. A ideia é sair dessa mediocridade. Não é de maneira negativa não, quando a gente fala assim, deixa de ser medíocre, isso não é negativo. É porque existem muitas pessoas que optaram viver apenas na média, ah, não, se eu tirar uns 5, 6 na faculdade, tá bom. Ah, não, se eu, a minha empresa estiver dando mais ou menos lucro, tá bom. Não tá bom coisa nenhuma. Se o pequeno grupo que eu estou liderando, se ele tiver lá 2, 3 pessoas reunidas, tá bom, tá não. O pequeno grupo é para crescer. Quando chegar 15 pessoas toda semana dando 15, mais de 15, mais de 15, tem que multiplicar. Porque isso é natural na igreja. A igreja está com 215, tá bom, pastor, vamos segurar, não vamos fazer mais, inventar negócio de serenata, leitura da Bíblia, 80 anos, não vou inventar não, o que é isso? Agora que a gente tem mais gente, que Deus vai levar a gente a lugares ainda maiores. Isso não é como um orgulho pessoal, meus irmãos, um dia eu vou morrer, vai ficar tudo por aí, o legado vai ficar, se vocês nem falarem do meu nome, nem se lembrarem do meu nome, eu não estou nem aí, porque eu não preciso que você lembre do meu nome. Mas eu quero que você diga, em nome de Jesus, que o período que nós estivemos aqui juntos, quietinho, Renatinho, está me atrapalhando, Nós estamos juntos e Deus está fazendo uma obra aqui. Você pode esquecer do meu nome, mas o nome de Jesus você tem que dizer. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. Amém?
Amém.
É isso. Eu posso ser esquecido, mas o nome de Jesus não. Se nós vamos ter sala, se nós vamos ter um projeto significativo, se nós vamos ter um som de qualidade, todas as pessoas que entrarem aqui forem bem recebidas, esqueça do meu nome. Faço questão. Mas lembre-se de Deus na sua vida, que tudo é possível ao que crê. Ah, o terreno, pastor Lino, foi vendido. Eu não quero saber para quem foi vendido o terreno. Vamos fazer o dever de casa, vamos juntar o dinheiro no tempo certo. Deus dá, se esse for o propósito dele. Se Deus não nos tirar daqui e não nos levar para um lugar ainda maior, conforme a vontade dele. Quantos podem dizer amém?
Amém.
Moisés, meu servo Moisés está morto. Um ciclo se encerrou na vida de um líder para Deus começar, ou melhor, dar continuidade em um novo ciclo usando uma outra pessoa. Deus é Deus e é Ele que está no controle da história. Texto bíblico continua para a gente caminhar para a nossa conclusão da primeira etapa desse sermão. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão. Quando Deus ministra no meu coração a ideia que está exposta aqui no texto, era claro, eles tinham um desafio que tinha agora, já tinham passado o Mar Vermelho, agora tinham que passar em direção à Terra Prometida, passar o Jordão. Coisa fácil de fazer? Claro que não. Desafio. Eu quero te dizer em nome de Jesus, fazendo uma contextualização para os nossos dias, pois isso serve muito o texto. Da gente dizer, Deus ministrar ao meu e ao seu coração, prepare-se. Prepare-se, pastor e família, pastor Marcos Benício, porque Deus tem algo na vida de vocês. Na Europa vocês já estão indo para lá. Todos estão convidados aqui. Dia 8 de fevereiro, nós vimos aqui cultuar a Deus e, se possível, você trazer uma oferta para abençoar a família pastoral. Prepare-se na sua vida pessoal. Acabei de falar com a Regina e com a Tainá. Preparem-se, o Gilson vai chamar vocês para conversar, a Regina vai poder liderar as crianças no projeto social, nas atividades brincadeiras infantis. Primeira reunião com as brincadeiras infantis do projeto. Reunimos as crianças, briguei lá, brinquei igual um doido lá com aquelas crianças e no final fomos fazer uma oração. Primeira oração de uma criança da comunidade aqui no nosso bairro. Quem quer fazer um pedido de oração? A criança, eu falei, opa, vou ter pedido agora. Aí vai vir só uma coisinha fácil, né? Pedindo ali pelo estudo, pela escola, menino, eu quero pedir porque meu pai é traficante, eu quero que ele seja liberto desse negócio. Falei, meu Deus, Jesus, uma criança no projeto social, simplesmente com uma brincadeira infantil, Regina. Aí a gente pede para a criança fazer um pedido de oração, ela faz isso. A primeira levantou a mão e falou, eu quero pedir para meu pai, que ele é traficante, eu quero que ele saia dessa vida. Gente, a gente tem que se preparar, porque Deus tem algo maior na nossa vida. Tainá, Ministério da Zumba, eu falei, Tainá, você é uma ministra, mas com a Zumba, que negócio estranho, diferente, não, sabe por quê? Primeira reunião, quando a gente fez a primeira aula de Zumba, uma senhora foi lá no projeto social, ela nem participou da atividade, porque ela não estava preparada, mas ela falou, eu estava em casa triste, desanimada, em depressão, passei aqui na porta do projeto, essa menina aí, dando uns gritos aí, porque a Tainá grita quando está dando a aula dela, você já deve ter ouvido, né? aí parei, ela sentou lá para ficar vendo, olha, Deus renovou aqui no meu coração, eu perdi meu marido e meu filho. Irmãos, preparem-se, março a gente retoma as atividades do projeto, fevereiro eu vou me reunir com os líderes, e não é só com a vida eclesiástica não, prepare-se para a sua vida pessoal. O ano de 2020 começou. Prepare-se para uma nova jornada de fé. Vamos decolar. Passei um vídeo aqui no culto 31. É agora a aeronave saiu do chão. O ano de 2020 começou. Começamos uma viagem, mas sabe quem está na cabine de comando? É Deus. Nós somos os passageiros. Nós somos o corpo de Cristo, mas o cabeça, o líder, não sou eu só sou um instrumento durante um período com vocês. Mas quem está no comando da aeronave da nossa vida é Deus. Essa é a garantia de que vai dar tudo certo. E dar tudo certo não significa que você não tenha problemas. Não significa que você não tenha desafios. Não significa que você tenha que se organizar, ser capacitado, ser orientado, receber alguns nãos do pastor, às vezes, e saber lidar com isso. Não é tudo que vocês vão me pedir que eu vou falar sim, sim, é, pode fazer. Às vezes eu vou dizer, não pode, e não pode, não dá. Ok? Porque Deus está no comando. Prepare-se, foi a palavra de Deus para Josué, transmitir ao povo, para atravessar o Rio Jordão, e aí sim, entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Quem são os israelitas? O povo de Deus, que foi estendido em Cristo Jesus para mim e para você. Nós somos povo de Deus ou não somos? Somos. Então a palavra de Deus é: tenha uma liderança sobre a sua vida, tenha alguém para caminhar com você, se inspire, é um líder positivo, é um líder que te impulsiona a continuar a caminhada. Eu fico impressionado. Eu estava ouvindo umas queixas de um pessoal. Ah, pastor, não sei, meu pastor lá na igreja não sonha, não sei o quê, não tem projeto. Aí outras igrejas, quando o pastor está na frente, está pulsionando, e o pastor é demais também, não para com isso. Vamos achar o equilíbrio. Deus está ministrando ao nosso coração algo do coração dele, não se engane. Então venha conosco, vamos avançar, vamos seguir em frente. Por isso a palavra é: tenha alguém que você, que caminhe com você, alguém que você preste conta, alguém que seja uma inspiração. Mas prepare-se, porque Deus tem planos nas nossas vidas, e os planos de Deus não vão se frustrar. Pode ser que você resista. Irmãos, esse ano nós estamos com dois seminaristas, o Bruno terminando o seminário e agora o Marlon entrando para o seminário. E no processo de conversa com esses meninos, se eles iam ou não iam para o seminário, eu falei: cara, tranquilize o teu coração, fique em paz, você não tem opção não. Você acha que você pode dizer: ah, Deus, eu não quero, Deus. Gente, quando Deus chama, Deus chama, e acabou. Você vai resistir ao plano de Deus, mas daqui a pouco você se rende. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha tanto. Quando eu menos esperei, ou esperava, eu já estava dentro de uma sala de aula, sentado, e já assisti uma aula. Eu falei: meu Deus, como Deus faz as coisas. Quando as coisas são de Deus, elas acontecem. Fique tranquilo. Então, prepare-se. No caso do Josué, ele tinha que levar o povo até a terra prometida, concluir aquilo que Deus já tinha começado na vida de Moisés. Agora ele era o responsável. Eu digo a você: você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua vida de oração. Você é responsável pela leitura da Bíblia. Você é responsável pelo estudar conteúdo, receber mais conteúdo para você estar capacitado. Amém? Que eu ouvi agora há pouco no gabinete, né, uma pessoa falando: pastor, eu estou amando a igreja porque tem uma escola bíblica, onde a gente aprende mais a palavra de Deus, onde tem um professor. Olha, eu estou com tanta sede que agora eu vou fazer o seminário também. Amém, Deus seja louvado. Que mais pessoas possam ir para os seminários para estudar, e aqueles que já fizeram, atuem, trabalhem, vamos juntos. Mas prepare-se para poder viver tudo o que Deus já tem de projeto na minha e na sua vida. Mas prepare-se, porque atravessar o Rio Jordão dá trabalho. Romper as barreiras dá trabalho. Não tem glória se não tiver trabalho. Suar a camisa, estar atuando, é pagar um preço. Preço espiritual Deus já pagou na pessoa de Jesus Cristo. Mas existe um preço, tá bom? Deus já enviou Jesus e pagou o preço espiritual na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Mas tem um preço a ser pago. Quando a gente tem que dar atenção às pessoas, quando a gente tem que vir à igreja, quando a gente tem que trazer um quilo de alimento, quando você tem que voltar para sua casa, organizar sua vida, planejar sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida agora, conciliar a faculdade, a pós-graduação, sabe? As atividades, é equilibrar a educação dos filhos, cuidar de você mesmo, da sua saúde, equilibrar. prepare-se. Vamos avançar um pouquinho para a gente poder terminar. Verso 6. O texto diz: Josué, eu estou te convocando a que agora você assuma o seu papel. Mas seja forte e seja corajoso. Você já imaginava se Deus falasse para Josué? Josué, fica aí do jeitinho medíocre que você vive a sua vida. Seja um fracote. Seja um Zé Ninguém. Seja um cara aí que na hora que os líderes, você der uma direção para os líderes, eles vierem com 7 pedras na mão e falar: que isso, Josué? Ah, vai ter que fazer o que agora para o Rio Jordão? E não concordarem com você? Irmão, não é fácil não. Para a gente conquistar qualquer coisa, não estou falando só de liderança pastoral. Na sua vida, na sua realidade, nos desafios que você enfrenta. O do Rodrigo aqui foi agora há pouco tempo, semana passada, retrasada dele, está dentro de um centro cirúrgico para fazer de novo um procedimento. É ali, Rodrigo, que a palavra de Deus está manifestando. Seja forte, seja corajoso. Maria Luísa, seja forte, corajosa. Para a Pâmela, para todos nós, líderes do MCM, líderes da igreja, na sua vida pessoal, seja forte. E seja corajoso em nome de Jesus. Estou terminando minha obra lá em casa mesmo. Pode dizer glória a Deus?
Glória a Deus.
Daqui a pouco a gente faz um churrasco lá, um culto, vamos fazer um rastapé lá para a glória de Deus. Rastapé no bom sentido, tá, gente? Rastapé é louvor, adoração, zumba para treinar, fazer um movimento. Aí estava brincando aí, tá, a obra praticamente concluída. Mas teve um negócio que levou profundamente o meu coração. Eu tenho 4 quartos agora na minha casa, para a glória de Deus. Um vai ser o escritório da Patrícia, e os outros 3 quartos tem até um quarto de hóspede, tá bom? Se você quiser fazer uma puxadinha, a gente come uma pizza, depois você dorme lá também, pode. Mas teve um negócio que me alegrou muito. Eu estou captando a água da chuva. Botei lá uma cisterna, botei uma bomba, aí tem um chuveirão, a gente trata aquela água ali e toma banho no chuveirão. Gente, o negócio ficou tão legal, eu fiquei igual criança, gente. Fiquei pulando igual criança. É simples, mas é uma conquista de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Antes de começar a obra, tinha um terraço que eu não usava para nada, a não ser para juntar bagulhada. Eu e Patrícia subimos, chamamos os meninos e fomos orar. Joelho em terra. Falar: Senhor, nós não temos dinheiro, mas nós precisamos melhorar o nosso ambiente de casa. Eu preciso ter um lugar para receber um amigo, Senhor. Não é simplesmente pelo nosso conforto, não, que não seria nenhum crime, tá? Você não está pecando em melhorar a sua casa, não. Isso não é pecado. Você tem um lugar decente, organizado. As pessoas chegarem na sua casa e se inspirarem. Não tem lâmpada pendurada, fio solto para tudo quanto é lugar. Sua casa precisa inspirar outros. Em nome de Jesus. Eu não podia ter um pequeno grupo na minha casa. Eu vou estimular você a ter um pequeno grupo na sua casa. Mas na minha não podia ter, porque minha sala é minúscula. É tão pequena. Agora eu abri aí um pouquinho, você pode talvez pensar em alguma coisa. Também na sua casa. Faz um quintal, faz um ambiente melhor. Irmãos, nós oramos. E Deus foi viabilizando os recursos. Ainda tem muita coisa para pagar, tá? Fique sabendo disso. Mas está saindo daquilo que antes era apenas um projeto escrito, idealizado pela Flavinha, mas está se tornando uma realidade, para a glória de Deus. Amém, gente? Prepare-se, porque Deus também vai fazer na sua vida pessoal. Ou Deus não vai fazer nada na sua vida pessoal? Você não vai buscar aquela nova profissão que você tanto quis ou queria? Será que você não vai iniciar nada novo? Será que você não vai começar uma nova etapa no seu casamento com sua esposa, com seu esposo? Será que você não vai melhorar a relação com seus filhos? Não tem nada na sua vida pessoal que vai melhorar? Tem sim. Basta você ser corajoso e ser forte para ouvir Deus e superar todos os desafios que vierem e que se levantarem, para que você possa andar e andar para frente em nome de Jesus. Por isso eu te desafio nesta manhã, ministério de louvor, a você ser mais e ser melhor, e fazer as coisas, ter a humildade Você buscar um conselheiro, buscar alguém que seja uma referência positiva. E muito cuidado em quem você escolhe para ser uma referência na sua vida. Sem dúvida nenhuma, tenho 10 anos de ministério pastoral. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa cabisbaixa, todas as vezes que eu vejo no gabinete uma pessoa mergulhada em seus desafios e problemas e não consegue avançar, pode saber, aquela pessoa está se alimentando numa fonte ruim. Aquela pessoa está se inspirando em alguém que não deveria ser modelo para ela. Mas todas as pessoas que chegam no gabinete e mostram para mim um novo sonho, um novo projeto, uma nova perspectiva, pode ter certeza. Ela está bebendo de uma boa fonte, palavra de Deus, ela tem uma inspiração de um líder que prosperou, que andou para frente, que a coisa aconteceu porque ele botou a mão, Deus abençoou. Pode ter certeza, meus amigos. Mas saiba, prepare-se, porque os desafios virão. E nós vamos superá-los um a um, em nome de Jesus. Pastor, essa palavra está sendo muito positivista. É, tem que ser mesmo. Porque Deus, Ele é positivo. Deus é realista. Deus, Ele é coerente. Mas uma coisa é certa. O que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Mas o que tem que ser feito por mim, eu é que tenho que fazer. Então, por isso, avance na sua vida, meu irmão. Seja forte e seja corajoso. E se você quiser ouvir um pouco mais sobre esse sermão, vem aqui à noite para a gente continuar essa conversa. Ainda tenho algumas coisas no meu coração que eu gostaria de compartilhar com você agora no culto da noite, às 18h05. Amém? Vamos cantar uma música em nome de Jesus? E logo depois nós vamos orar. Deixa os meninos ministrarem sobre a nossa vida.
Uma terceira está de perto.
Senhor os leva. Igualzinho na minha vida e na sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Depois de nós, vocês vão encerrar o culto com essa música mesmo. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, é isso mesmo, nós queremos estar com os nossos ouvidos atentos a ouvir a Tua voz. Ó Deus, nós estamos precisando mesmo de pessoas fortes, corajosas, que encaram novos desafios. Ó Deus, então por isso fortalece o nosso coração, fortalece as nossas estruturas, as nossas bases espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, mostra pra gente um novo caminho. Ó Deus, não seja uma utopia essa ideia de que o ano novo chegou e agora, para os 26 dias que já passamos em janeiro, a gente já está desfalecido, cansado, estressado, Deus. Renova a nossa força, Pai. Nos devolva e fortaleça o nosso coração, para que quando o Senhor olhar para nós, verem em nós pessoas resilientes, pessoas que superam, pessoas que se reinventam, pessoas que vivem uma novidade de vida todo dia, a cada dia que a gente amanhece, a cada dia que a gente levanta da cama para trabalhar, a cada dia que a gente enfrenta um novo desafio. Por isso, Deus, a proposta do Teu Evangelho, que é a boa nova de vida, de esperança, de Jesus Cristo na nossa vida, seja cada vez evidenciada por atitudes que revelam aquilo que nós cremos. Nós cremos no Senhor, nós cremos no Deus que pode fazer a gente passar o Mar Vermelho, o Jordão e qualquer outro mar que se levante contra a nossa vida. Ó Deus, por isso nós pedimos humildemente, fortaleça a nossa fé, a nossa crença, o nosso jeito de viver a vida. Muda, Senhor, naquilo que precisa ser mudado. Os grandes líderes da Tua palavra, eles eram humanos iguais a nós. Eles também tinham vontade de desistir, eles também tinham suas fragilidades, eles também tinham seu cansaço, a sua falta de visão, e eles, ao confiar no Senhor, se tornaram referências extremamente positivas para que nós pudéssemos olhar para o exemplo deles e ser uma inspiração para a gente continuar a nossa caminhada. Que cada um que me assistiu, que participou dessa pregação, a começar por mim, possa sair daqui renovado, restaurado na sua forma de ver a vida. O Senhor está no controle da nossa história. Essa é a garantia. Eis que estou convosco. O Emmanuel está conosco. Aquele que pode todas as coisas, o nome que está acima de todo nome, está no controle da nossa vida, da nossa história. Esse é o segredo do nosso sucesso, Jesus Cristo. Então, por isso, Senhor, derrama sobre a nossa igreja, derrama sobre as nossas vidas, os nossos líderes, nossos voluntários, novos sonhos, mas sonhos que sejam do Teu coração para as nossas vidas. Isso a gente não abre mão. Por isso nós só temos que te agradecer. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Temos a Senhor. Thank you. Hoje à noite, se você puder, venha à igreja, esteja conosco, vamos continuar com essa temática, falando sobre força e coragem, para que possamos superar todos os desafios que estão diante de nós. Em nome de Jesus. Já queria que você reservasse na sua agenda, dia 8 de fevereiro, às 19h30, nós estaremos aqui fazendo um culto de envio da família de missionários. Pastor Marcos Benício, sua esposa, sua família, estarão indo para a Europa. A viagem está marcada para?
Dia 16 de fevereiro.
Mas o culto de envio, dia 8 de fevereiro, é o sábado, dia 8. Você pode vir, convidar pessoas. Nós queremos fazer uma grande celebração. É uma experiência que nós vamos ter de vivenciar o envio de uma família de missionários para a Europa, para que eles possam ser bênção por onde eles andarem, em nome de Jesus. Deus seja louvado pela vida de cada um. Flavinho, o pessoal da recepção, eles estão com um papelzinho das cestas básicas, né? Se você puder, você pega com o pessoal da recepção, ali tem alguns itens dos quais nós estamos precisando para terminar de montar a cesta básica. Então, se você puder pegar o papelzinho, escolher ali, são aqueles itens que nós estamos precisando para terminar de montar as cestas básicas do nosso projeto social, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Culto de terça-feira, culto de oração, quinta-feira, culto de celebração a Deus. Se você puder, estiver de férias, participe, aproveite o tempo. Você está em casa, você está de férias, venha ter mais um tempo de comunhão conosco, em nome de Jesus. E aqueles que estão chegando, estão decididos a se tornar membros da nossa igreja, você tem um papelzinho, que não é esse, esse aqui é do projeto social, na cadeira, você precisa preencher esse papelzinho, se alguém tiver aí para me mostrar. Não tem nenhum aqui comigo. Aí, beleza. Isso aqui é a minha resposta ao mundo. Você preenche e me entrega, porque aí a gente vai marcar um gabinete para a gente conversar. Você está decidido ao batismo, está decidido a se tornar membro dessa igreja para a glória de Deus. Nós temos que sentar e conversar em nome de Jesus. Amém? Mais algum lembrete que eu tenho que fazer? Não? Ok? Os pequenos grupos já estão funcionando na nossa igreja. Você pode participar de um deles. Temos um aqui na rua da igreja, terça-feira à noite. Temos um pequeno grupo aqui na igreja, quinta-feira, 8h30 da manhã. E temos um outro pequeno grupo no Jardim Alvorada. Se quiser saber maiores informações, como você faz parte para fazer parte de um pequeno grupo multiplicador, procure a gente no final. O nosso coordenador é o irmão Herodis. É ele que está nos coordenando os pequenos grupos multiplicadores. Convido você a se colocar em pé para nós fazermos a última oração e irmos para a nossa casa debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Você já é membro da igreja? Você já é membro da igreja? Isso, a gente vai te ensinar ali no final do culto, tá bom? Vamos orar mesmo. Se você puder, levante suas mãos aos céus e vamos falar com Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um que participou deste culto aqui nesta manhã. Com cada um, ó Deus, que participou do culto, assistindo e acompanhando pela internet, todos aqueles que ainda irão assistir este culto na página do Facebook da igreja. Que a todos o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Dê um abraço aí a algumas pessoas, eu estarei à porta para te dar um abraço também. Cantemos!